Olá, meu povo questioneiro, tudo certo por aí? Eu sou Mariana e estou aqui sola. Sim, hoje eu estou sozinha para falar sobre esse livro delicioso que é A Filha Perdida, da escritora Helena Ferrante. E assim como nos filmes, eu gosto sempre de trazer um bastidor ou um pouquinho da história da pessoa por detrás daquela obra. Então, vou começar falando sobre a Helena Ferrante, ou em melhor italiano, Elena Ferrante. Na verdade, se trata de um pseudônimo, porque Helena Ferrante, como pessoa, ela realmente não existe. Só que existe um jornalista, acho que em 2016, italiano, ele não respeitou essa decisão artística da escritora ou do artista, né? E foi atrás de investigar quem é essa pessoa que escreve esses livros tão famosos. E ele publicou um artigo, foi bem polêmico, em que ele revelou que, na verdade, se trata de uma mulher de fato, que essa mulher é uma tradutora chamada Anita Raja. E a Anita seria filha de uma alemã que foi para a Itália depois do Holocausto. Então, a Helena Ferrante realmente seria italiana, mas de origem alemã. E aí, se confirmado que a Helena Ferrante é realmente essa Anita Raja, ela é casada com o escritor Domenico Starnone, que também é italiano. E eu achei muito curioso essa ideia de um artista se esconder por trás de um pseudônimo, né? Porque isso acaba virando uma obsessão. É quase como se a Helena Ferrante, ela também virasse uma personagem, não de um livro, mas da vida real, assim. Porque todo mundo quer ir atrás dela, gira esse mistério, acaba fazendo com que ela vire uma persona, assim, separada do livro dela. E isso me traz, assim, me deixa muito curiosa como que uma pessoa tão famosa se não quer colocar a luz no sol, a cara no sol. Ainda mais nesse mundo em que a gente vive hoje, que todo mundo quer aparecer, a gente quase que tem uma necessidade por reconhecimento, a gente precisa de destaque. E ela realmente fez uma opção deliberada de não querer ter essa fama atribuída a ela. E aí o curioso é pensar por que que quando a gente fala de uma escritora mulher, a gente quer ir tanto atrás da vida pessoal dela? Quer saber ela é filha de quem? Ela é mãe de quem? O que ela faz? Como é o rosto dessa pessoa? Qual o histórico dela? Então, me passou pela cabeça que talvez a escritora, ela talvez só queira dar destaque exclusivo para a obra dela. Tipo assim, deixa minha vida pessoal em paz. Eu quero que vocês leiam o meu livro de uma forma dissociada da minha imagem. Então, é uma forma de fazer com que o livro chegue ao leitor por ele mesmo. Sem que o leitor fique preso em ideias preconcebidas de quem foi que escreveu aquelas palavras. Então a gente lê o livro pela visão verdadeiramente da personagem, sem se contaminar pelo que a gente sabe da escritora. E tem outro ponto também. Pelo que eu senti desse livro e do que eu já ouvi dizer dos outros livros dela, a Helena Ferrante, ela é muito verdadeira. Ela fala coisas que talvez ela seria muito julgada como pessoa, principalmente por tocar em pontos muito sensíveis, que é a maternidade. Então, talvez ela mantenha o anonimato simplesmente para não ser julgada e para evitar que seja criticada pelas confissões que ela faz nos livros. Então, é uma forma dela poder escrever com liberdade, ela pode se resguardar, o anonimato pode servir até como uma fuga, porque você sai de si. E acaba tendo muito mais liberdade criativa. Aí eu fui pesquisar também sobre o que que as pessoas acham disso, e uma das declarações mais curiosas que eu li foi quando começaram a cogitar se, sei lá, se a Helena Ferrante poderia ser um homem. Uma mulher falou bem assim: olha, eu não sei, mas se um homem conseguisse absorver o mundo e observar com tanta sensibilidade as coisas que existem, né, em pontos tão cruciais como a maternidade, se o homem fosse capaz de fazer isso, certamente o mundo seria um lugar melhor. E eu achei muito curioso também. E outra coisa também que eu li e que é uma questionada muito interessante é: por que que só quando ela começou, será que só quando ela começou a fazer sucesso que cogitaram que a Helena Ferrante poderia não ser mulher e sim um homem? Então, como é que o objetivo é mais questionado que dar resposta? Eu vou finalizar um pouquinho da vida dela com essa pergunta. Mas antes da gente adentrar propriamente ao livro, eu fiz um histórico, eu gosto muito de fazer isso, um histórico literário da Helena Ferrante. E eu me surpreendi porque eu descobri que o primeiro livro dela é de 1992. E eu, inocente, achei que ela fosse famosa de pouco tempo, mas na verdade é uma ignorância minha, né? Porque talvez eu a tenha conhecido há pouco tempo. E o primeiro livro dela, que foi o de 92, se chama Um Amor Incômodo. Ele é publicado aqui no Brasil. Eu até tenho, vai entrar na minha listinha para ler. Em 2002, ela publicou o livro Dias de Abandono, que lembra que eu falei que se ela fosse aquela Anitta Raja, ela seria casada com Domenico Starnone? Pois é, o livro Dias de Abandono, quem leu fala que ele faz um crossover com o livro Laços, do Domenico Starnone. E eu achei muito curioso, porque o Dias de Abandono vai dar a visão de uma mulher abandonada. Uma mulher contando como foi quando o marido dela viajou e sumiu e nunca mais voltou. Dizem, inclusive, que é um livro muito duro. E o Laços, que é o livro do Domenico Starnone, é a perspectiva do homem que abandona. Então, eu já tenho Dias de Abandono e já coloquei na minha listinha Laços, porque eu vou querer ler os dois meio que juntos, assim. Achei que vai ser muito interessante. E aí, no ano seguinte, em 2003, ela publica o livro chamado Frantumaglia, que, na verdade, não é um livro de ficção. É uma série de ensaios e entrevistas. É como se fosse um compilado de textos da autora, textos não ficcionais, em que ela conta um pouco sobre a experiência de escrita, ela fala sobre as ideias de livros e tal. Então, para quem tem interesse em descobrir um pouco, né, e um pouco além só das obras literárias dela, talvez descobrir sobre esse processo por trás da criação, pode ser bem interessante. Aí, em 2006, ela publica o A Filha Perdida, que é o que vamos questionar hoje. No ano seguinte, em 2007, ela faz o livro Uma Noite na Praia, que dizem que é um spin-off desse livro A Filha Perdida. É um livro infanto-juvenil, que foi um dia, é uma boneca que passa a noite na praia sozinha. Então, parece ser bem interessante. E aí, chegamos no mais famoso dela, que é a série Napolitana, composta por 4 livros. O primeiro dele foi publicado em 2011, que é o Amiga Genial. Em 2012, vem a História do Novo Sobrenome. Depois, em 2013, é o livro História de Quem Foge e de Quem Fica. E, por fim, em 2014, a História da Menina Perdida. Lembrando aos ouvintes que essa série Napolitana virou uma série da HBO, que se chama Amiga Genial. Então, para quem já leu e gostou, pode ficar aí uma sugestão de série para assistir. E aí, finalmente, o último livro publicado dela foi em 2019, que se chama A Vida Mentirosa dos Adultos, e tá bastante famoso. Eu acho que ele foi lançado em 2020 aqui no Brasil e tá fazendo o maior sucesso. Eu quero chegar lá. Feitas essas introduções, antes da gente entrar no livro, eu queria deixar muito claro, assim, ser muito sincera, que A Filha Perdida foi meu primeiro livro da Helena Ferrante e eu gostei muito, mas como eu sei que tem muita gente que é muito apaixonada pela obra dela e provavelmente quem vai estar ouvindo é capaz até de já ter lido os 4 livros principais que fazem parte da tetralogia napolitana, talvez eu vá falar coisas aqui que alguém discorde e tal, então acho importante eu falar que a minha experiência com ela é muito nova, é muito recente e ainda bem superficial. Então, quem quiser complementar, eu vou amar saber o que acharam, o que ficou faltando, talvez se eu tivesse lido Amiga Genial ou algum dos outros livros da série, como eu poderia ter complementado essa experiência. Feitas todas essas digressões, estou prontíssima para a sinopse. O livro é narrado em primeira pessoa pela Leda, que é uma professora universitária de quase 50 anos. Ela tem duas filhas de 20 e poucos anos que foram morar com o pai no Canadá. Então ela já começa mostrando pra gente essa relação ambivalente, né? Porque ela já começa o livro se questionando se ela foi tão boa assim para manter as filhas perto dela, mas por outro lado ela já começa falando que vai desfrutar dessa liberdade que surgiu a partir de não precisar mais dar tanta atenção para as filhas, já que elas foram morar com o pai. E aí a Leda, ela resolve tirar férias e vai viajar para uma cidade litorânea da Itália. E a partir disso, ela começa a relatar pra gente que ela vai pra praia todos os dias. Ela vai ler e estudar na praia. E ela começa a ficar lá na praia obcecada por uma família napolitana, especialmente pela relação de uma jovem mãe, que é a Nina, e da sua filha, a Helena. E aí ela observa não só a relação da Nina com a Helena, mas também da menina, da Helena, com a própria boneca, que é a Nani. Até que um belo dia, a menina, a Helena, ela some na praia. Ela logo aparece, né? É a própria Leda que a encontra, mas não é só a Helena que some, a boneca da Helena também some. E é aí, lembra que eu falei que em 2007 a Helena Ferrante fez um spin-off desse livro, A Filha Perdida, que é Uma Noite na Praia? Então, é justamente essa boneca Nina contando como que foi passar o dia, ou sei lá quanto tempo, na praia. Lembrando que é um livro infanto-juvenil. Mas aí, voltando para Filha Perdida, quase que literalmente, o livro começa a se desenrolar assim. Quem que pegou essa boneca? Onde essa boneca foi parar? E a Leda conta pra gente, bem rapidamente, que foi ela que pegou, de forma deliberada, escondeu a boneca, e mesmo vendo que a menina foi ficando doente e que a mãe, a Nina, se descabelou por conta desse fato, porque afinal a Helena queria de qualquer jeito a boneca dela de volta, a Leda resolve não devolver a boneca. E é aí que o livro ele começa a se desenrolar, da forma que eu achei super interessante. Porque a gente vai acompanhando a Leda pensando esse vai e volta dela nas decisões de devolver ou não a boneca. E eu gostei muito, foi minha primeira experiência, como eu disse, com a Helena Ferrante. Eu gostei muito da forma como ela narra a história. Eu acho que ela traz uma narrativa muito envolvente. Ela tem um quê de novela que deixa a gente querendo sem parar de ler o livro. Ela é muito arrebatadora nas palavras, então eu gosto quando o escritor ele tenta prender o leitor. Eu achei ela muito boa de construir personagens complexos assim. Todo mundo que faz parte da história tem sempre um outro lado para a gente observar. Eu também gosto dessa ideia da Leda, que é a protagonista, ser uma narradora pouco confiável. Ela não tem um olhar objetivo, ela tá muito envolvida com a situação. Então, ela mostra pra gente só a visão dela, óbvio. Só que ela tem muita coisa passando pela cabeça. E a gente, eu gosto do jeito como a Helena Ferrante, ela vai envolvendo a gente, colocando algumas pistas, mas ela não dá todas as respostas. E isso é muito interessante, porque o leitor, ele vai trazendo a própria bagagem dele. Então, eu que não sou mãe, eu tenho uma visão diferente do que uma pessoa que já exerce a maternidade e que talvez vai se identificar ou, ao contrário, vai repelir tudo que está sendo contado ali. Eu também gosto muito do fato dela trazer a ideia de uma mulher ordinária. Ordinária no sentido de comum. Ela leva uma vida normal. Veja, ela tem uma profissão de universitária, ela é professora. Ela não é uma heroína, ela não é uma CEO, ela não dá conta de tudo, muito ao contrário, ela não é ideal. E outra coisa também que eu gosto é que em alguns momentos a gente adora a protagonista, em outros não, a gente fica com raiva dela. Então isso é impressionante como ela consegue construir personagens contraditórios. Então eu diria que são personagens assim redondos, né? Fazendo um contraponto a personagens planos. E além disso, eles são todos imprevisíveis. Mas ela consegue fugir da lógica que a gente imagina, mas ela ainda é muito verossímil. Ela está sempre muito agarrada à realidade. Não é difícil imaginar que o que aconteceu de fato aconteça na vida real. E do que eu já ouvi falar dos outros livros dela, eu entendo que ela. Me parece que a Helena Ferrante gosta muito dessa temática de se descobrir como mãe. E ela também parece trazer vários traços autobiográficos, a começar pela Leda, que é uma personagem escritora, né? Não tem como ser mais autobiográfico do que isso. E ela me parece tocar muitas vezes em pontos de maternidade, não só de se tornar mãe, mas também de se manter filha, o que é muito raro, né? Na literatura a gente vê muito mais a visão da mãe como mãe e não da mãe como filha. Ela também parece abordar bastante sobre formação intelectual da mulher e o relacionamento da mulher, mais trazendo esse aspecto de abandono. Outra temática que me parece presente é a descoberta do feminismo, mas no livro, ao menos nesse, ela não segue uma cartilha, ela não é panfletária, eu diria. As mensagens ficam muito subentendidas. E eu sinto que é uma descoberta do feminismo pela própria experiência. É a ideia assim, a teoria, ela não quer ensinar nada pela teoria, se é que ela quer ensinar alguma coisa, mas ela traz uma ideia de que a teoria ela não vai ensinando, talvez ela vai só revelando aquilo que a gente já está vivenciando, ou já vivenciou, ou já viu de alguma forma. Ela aborda muito como que as mulheres são cerceadas durante a vida de liberdade. De poder estudar, de poder ser o que quiser. Então, é o fato, ela aborda muito essa questão da maternidade pesar muito mais para a mulher, a ponto, inclusive, de impedi-la de se enxergar muitas vezes como um indivíduo. Um outro ponto que parece ser bastante comum da obra dela é sobre Nápoles, né? Porque a tetralogia do que eu sei se passa em Nápoles, afinal. É uma série napolitana que se chama, e a Filha Perdida tem inclusive uma personagem chamada Helena, né? Isso eu achei também muito curioso. Mas aí voltando para Nápoles, me parece que a cidade em si, que foi inclusive onde se especula que a Helena Ferrante teria nascido, ela foi muito já potente na história. E hoje ela é pobre, ela é uma das mais antigas. Da Europa. Então ela tem um passado glorioso, mas um presente violento. Ela também aborda questões como o dialeto e ela traz essa Nápoles com um espaço meio que contraditório, né? Ela traz esses marcos socioeconômicos porque ela consegue mostrar toda essa complexidade da própria cidade, a cidade quase como um personagem. E aí, entrando justamente nessa ideia napolitana, a Leda é napolitana e ela conta que sempre tentou se desvencilhar da própria origem. Ela sentia vergonha de desse povo, digamos, meio caipira, assim, né? Trazendo um pouco pra gente. Ela fala muito que ela tentava se afastar disso em relação até à própria mãe, porque desde a infância. Ela tenta repelir, ela repele isso e tenta se afastar dessa ideia de que ela nasceu sem esse glamour, num lugar pobre. Ela sempre almejou, estudar, tanto é que ela é uma professora universitária. Então, ela sempre quis se afastar dos modos, mais simples e esses modos que às vezes são até dissociados dos modos europeus, que é da gritaria. Da festa, da farra, da falta de modo, né? E também ela renega um pouco os dialetos da família. Mas não é curioso que ela fica obcecada na praia justamente por uma família napolitana? Ela repara como que eles gritam e como que isso lembra a própria origem dela? E isso me fez pensar como que a repulsa é o que mantém a gente preso, né? A gente se prende justamente ao que nos incomoda. E claro, ao que ainda não foi superado. Então, ela já começa, para mim, me mostrando como que ela tem um trauma familiar ali, de alguma forma. Sobre a narrativa em primeira pessoa, Eu gosto, eu amo quando o livro é assim. E eu acho muito interessante porque logo no início ela já dá o tom de como vai ser o livro. Afinal, logo no início do livro ela fala, entre aspas, as coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender. Quando eu li isso, eu já pensei, gente, vem bomba por aí, vem muita questão polêmica e sempre com esse ar confessional. Ela me traz essa frase explícita e ainda vai narrar em primeira pessoa. Eu falei, vem alguma coisa potente por aí. E realmente foi isso que foi a sensação que me deixou de potência. Eu gostei muito de sentir o prazer que a Leda sente de ver a relação da mãe, da Nina e da Helena, que ela tinha idealizado ir desmoronando. A partir do sumiço da boneca, tem duas coisas que acontecem. Uma, ela se aproxima da Nina, a Nina se aproxima dela, na verdade, e a outra é que a menina começa a ficar muito pirracenta. Ela vai regredindo, ela vai vendo a relação das duas ficando ruim, porque afinal ela via a relação da Helena e da Nina de uma forma muito romantizada. E aí que quando ela pega a boneca e guarda e não devolve, ela acaba causando um transtorno naquele relacionamento de mãe e filha. E aí é curioso como que ela não vai sentindo nenhum remorso. Muito ao contrário, ela sente poder, porque foi a partir desse desmoronamento da relação da Nina e da sua filha Helena que a Nina passou a buscar a Leda e a demonstrar a admiração por ela. Porque antes a Leda, ela admirava a Nina, a forma linda como ela se relacionava com a filha. Só que depois que a boneca some, na verdade que ela pega a boneca, ela não consegue mais enxergar de um jeito admirando-a. Ela, na verdade, ama poder ser admirada por aquela que ela tanto admirava. Então, um dos diálogos mais interessantes é a Nina perguntando para Leda sobre maternidade. E é engraçado como que a Leda não dá respostas fáceis de jeito nenhum. Ela fala que foi embora, a Leda fala que foi embora em um dado momento da vida dela, ela fala que abandonou as filhas por 3 anos. Isso é muito forte. Uma mãe falando para outra, eu as abandonei. Isso, eu mesmo não sendo mãe, eu me senti. Foi nessa parte dá muita raiva da protagonista, porque a primeira coisa que a gente faz é julgar como que você fez isso. E aí, claro, a Nina vai questioná-la, por que que você fez isso? E aí a Leda responde: às vezes a gente precisa fugir para não morrer. Gente, isso me marcou muito, é muito forte você ouvir uma mãe falando isso em voz alta. Para qualquer pessoa que seja, ainda mais para uma outra que estava justamente numa fase de questionar a própria maternidade, de enfrentar as dificuldades da maternidade. Também é interessante ver como que a Leda fala que ela não voltou, né, depois de 3 anos longe das filhas. Ela não fala que ela voltou por amor às filhas. Ela fala que voltou por amor próprio. Ela fala, eu voltei por amor a mim mesma. Então ela ressalta muito a importância de se ter amor próprio. Quase que querendo falar para Nina para ela fazer, não fazer a mesma coisa literalmente, mas também buscar o amor próprio dentro dela. Então eu vejo que a Leda, ela não cede em momento nenhum. Mesmo sabendo das aflições dessa mãe, que é a Nina, ela não alivia, ela não traz nenhum acolhimento para ela. E eu acho que é justamente aí que a gente começa, pelo menos eu comecei a ficar contra a Leda. Porque esse abandono que ela traz pra gente, como leitor, é um choque. É um choque como qualquer leitor, né? Não é isso que a gente imagina quando. Não é isso que a gente imagina ler quando a gente vai ler sobre maternidade. Então ela chega a falar coisas como: as filhas cansam, minhas filhas me cansam. Ela faz comparação entre as filhas, que é um tabu fazer isso. Ela assume, ela confessa dos jogos psicológicos que ela faz com as próprias filhas. E até com as amigas dela, com os meninos, né, amigos dela, como que ela se enxerga, né, de ver que as filhas em algum momento são mais interessantes fisicamente do que elas. Isso é um tabu. E ela vai falando isso com todas as letras pra gente. E aí, quando ela vai falar das próprias filhas, no início ela já começa apresentando o livro e falando que as filhas foram morar com o pai no Canadá. Isso já me apresenta uma Leda, assim, sofrida, porque quando eu leio isso, eu imagino, obviamente, que é uma mãe que vai falar de sofrimento. Mas depois que o livro vai avançando, a gente já começa a enxergar o prazer que ela sente também de poder tirar as férias dela, e ela chega a falar como que é poder se dedicar só a ela. Ela não precisa pensar em café da manhã. Coisas muito simples que as mães fazem, né? Mas que toma muito tempo, principalmente tempo de atenção. Então, isso me trouxe muito pro mundo real, porque não é assim que é a vida real, de fato, principalmente no aspecto da desilusão, porque quem vê a maternidade de longe, a gente vê toda a beleza que aquilo aparenta ser, né? Mas é muito externo, é muito romanceado. Quando a gente se aproxima da vida da Leda, a gente vai se decepcionando, porque lógico, a ideia pré-concebida que a gente tem de mãe é que toda mãe vai ser sofredora porque as filhas foram morar longe. A ideia é que todas as mães, elas fariam de tudo pelos filhos. Em algum momento, ela resolveu, da vida dela, né? Ela resolveu não fazer tudo. Ela resolveu se dedicar à própria carreira. Então, o livro conversa muito comigo sobre essa ideia de desilusão, de decepção. Ela tira o aspecto perfeito da família com o tempo, à medida que o livro vai passando. Ela também tira a gente daquela ideia de uma mulher jovem, feliz e realizada com filho. E aqui eu tô me referindo à Nina, né? Porque como o livro é em primeira pessoa, a gente vai enxergando a Nina de um jeito muito maravilhoso. Eu imaginei essa menina linda, brilhosa, assim, radiante. E depois que o livro vai correndo, a gente também vai perdendo essa ideia. A Leda vai tirando esse brilho dela. Porque é isso, até a própria viagem da praia, o livro traz essa desilusão. Quando o livro começa falando sobre essa mulher que vai aproveitar a vida e que vai ter um momento de descanso na praia, eu já imagino aquela cidade italiana, litorânea, maravilhosa. Só que na primeira noite da Leda, ela encontra um bicho morto no travesseiro. E ela fala, foi assim que as minhas férias começaram. E também tem a questão das frutas podres, né? Porque, na verdade, ela quando chega nessa casa que ela alugou, ela vê umas frutas lindas, assim, em cima da mesa, numa travessa bonita. Só que quando ela vai pegar, as frutas estão todas podres embaixo. Então, essa ideia de decepção e de como as coisas em um primeiro momento, ou quando são distantes, ou até quando são de outra pessoa, são vistas de um jeito muito romanceado por nós. E aí, quando a gente se aproxima e começa a realmente entender o que se passa na vida da outra pessoa, a gente vai vendo que a vida é normal e ordinária para todo mundo mesmo. É uma ideia muito interessante, né? De como que tudo que é aproximado acaba sendo desmistificado. Inclusive, ela é literal ao falar disso, porque o primeiro contato que a Leda tem com a Nina, ela fala, nossa, ela nem é tão bonita assim. Ela chega a reparar, nossa, ela nem tá tão bem depilada, porque elas se encontram na praia. Ela fala que a boneca é feia e ela consegue perceber até as brotoejas da menina, da criança, da Helena. E ao se aproximar da Nina, a Leda descobre que ela não exerce a maternidade de uma forma tão radiante assim. Porque afinal ela descobre que a Nina teve que abdicar da própria vida para poder entrar naquele casamento e para poder levar a maternidade. Ela renunciou aos estudos, ela renunciou à carreira. E a Leda, de certa forma, ela se enxerga na Nina. Ela sabe que ela também já viveu isso e talvez ainda viva, né? Então, me pegou muito essa ideia da contradição da Leda, porque a Leda, mesmo tendo passado por essa abdicação e por saber como isso é difícil para a mulher, ela não acolhe a Nina, ela não se comove para devolver a boneca. Muito pelo contrário, ela julga como que a Nina às vezes apareceu mal arrumada em algum momento, como que a filha, a Helena, apareceu desgrenhada, Ela traça a menina como pirracenta e mal educada. Tudo que uma mãe não quer da filha é justamente que a filha seja vista desse jeito, porque mostra uma incompetência da mãe. Ela chega a falar coisas nojentas da menina. Nossa, ela tava chupando o dedo com aquela gosma marrom em volta da boca. Então é como se ela começa a questionar e julgar a forma como a Nina exerce a maternidade dela. E é aí que tá a sutileza que ela coloca do feminismo nisso, assim. Como que às vezes nós mulheres, a gente sem querer, a gente cai nessa armadilha do machismo, de querer julgar uma outra mulher e como que essa mulher exerce a própria maternidade. Sendo que a Leda, a personagem, ela foi super julgada pelas decisões que ela tomou. E aí é curioso como a Leda é uma personagem, uma mãe, que fala sobre coisas da maternidade que normalmente a gente não escuta por aí. Isso tem muitas coisas que ela aborda que eu acho que as próprias mães não falam nem em voz alta. Então, ela traz essa ideia de que talvez isso seja um traço da Helena Ferrante, e aí só daqui a um tempo, quando eu realmente entrar no universo dela, mas me parece que a Helena Ferrante coloca a maternidade de uma forma conflituosa, assim, porque de fato deve ser. Então ela não coloca, ela coloca a maternidade nunca como uma viagem ao paraíso. Mas ela traz uma honestidade, né, ao tirar a maternidade de um pedestal. Eu também gosto muito da parte que o livro, da parte não, o fato do livro fazer sequência de lugares de filhas. Então a Leda, ela fala da experiência dela não só como mãe, mas ela resgata muitas lembranças dela como filha. E ela ainda traz uma perspectiva dela vendo as próprias filhas. Então, quando é essa última que ela faz, da forma como ela enxerga as próprias filhas, foi a parte que talvez mais tenha me tocado, assim, né, pessoalmente. E eu acho muito dolorido quando ela fala que as filhas não compreendem ela, porque chega um dado momento do livro que ela conta, faz uma carta para a filha tentando explicar o porquê dela ter ido morar na Inglaterra, que foi para seguir, tentar ir atrás e correr atrás da carreira dela, e tentando explicar isso para as filhas. E ela fala que as filhas nunca responderam, como se as filhas fossem diferentes, ou talvez como não soubessem lidar, mas ela mesmo se dá uma resposta. Poxa, afinal, até 50 anos, a mãe é uma função e não uma pessoa. Então é como se ela não conseguisse entender a mãe dela, como se as filhas não fossem conseguir entender a mãe até exercerem a maternidade. Porque até elas virarem mãe, a mãe delas, na verdade, é uma função. Elas não conseguem enxergar a mãe. Isso me tocou muito, né? Como que às vezes a gente não consegue enxergar a nossa própria mãe como uma pessoa que também já teve juventude, das coisas que ela teve que abdicar. E ainda mais quando a gente pensa que, obviamente, nossas mães viveram num tempo anterior. Então, isso com certeza pesou muito mais para elas. Hoje, a gente, querendo ou não, embora seja uma luta constante, a gente tem mais liberdade, a gente pode lutar mais para poder dividir os filhos assim com os maridos. E por que que na hora de quem tiver que abandonar o emprego vai ser, ou não abandonar, mas de não poder exercer plenamente a sua profissão, vai ter que ser a mulher. Hoje já não é mais assim. Então imagina como foi para as nossas mães. Isso me tocou. Porque se a gente para pensar, a gente, toda mãe, né, é filha de alguém. E a mãe, você ser mãe, você na verdade exerce dois papéis ao mesmo tempo, né? Você coexiste. A mãe, ela é também filha. E isso é muito bom para o livro, porque é por isso que ele conversa, independente do que você é, ele consegue conversar com o leitor. E aí, falando sobre o título do livro, que é A Filha Perdida, se a gente pensa no sentido literal, a gente pensa na boneca que se perdeu, porque foi esse ponto de não retorno que fez com que as coisas realmente acontecessem dentro do livro. Mas eu vejo que a Helena Ferrante, ela traz pra gente um algo mais complexo, porque afinal, todas as mulheres ali retratadas, elas, de certa forma, elas não estão em algum ponto com essa sensação também de terem sido abandonadas ou terem se abandonado, abandonado um pouco do que são, elas não per se perderam em algum momento da vida. Então eu diria que, por exemplo, que as duas filhas da Leda, em um dado momento da vida delas, elas foram abandonadas pela mãe, né? A Helena se perdeu na praia também. E a própria Nina, que é também mãe, a gente não sente que ela é acolhida por ninguém. Ela convive ali com a cunhada, que não parece ser muito amistosa. O marido dela também não é uma pessoa muito querida, o que passa, né? E a Nina não fala em momento nenhum dos pais dela. Ela é uma menina jovem e aparentemente ela também, de certa forma, me parece ser abandonada. E aí a boneca nem se fala, né? Que a boneca é o sentido literal da filha abandonada. E entrando nessa parte da boneca, eu achei muito curioso, porque a boneca é um marco de feminilidade. Afinal, toda criança ganha uma boneca em algum momento da vida. Claro que para algumas meninas isso vai representar mais ou menos, mas toda mãe, toda senhora, né, já teve uma boneca em algum momento, porque afinal a menina ganha a boneca para quê? Para aprender a ser mãe. Só que eu senti que na literatura da Helena Ferrante, essa boneca ela é um pouco subvertida, né? Porque ela faz um marco de questionar a maternidade a partir da boneca. Então, em alguns momentos, ela apresenta algumas questões feministas meio complicadas. Por exemplo, a própria Leda, né? Ela também tem uma boneca. E ela conta que essa boneca, que é a Mina, foi muito importante para ela. É uma boneca que ela guarda até depois de, né, depois de ter filhas. E em um dado momento ela resolve entregar essas bonecas para a filha, como se ela estivesse entregando uma herança, um tesouro, algo muito importante da memória dela. Só que as filhas rejeitaram essa boneca. Então, elas fizeram isso até de uma forma muito cruel. Pelo menos o que a Leda entendeu é que as filhas fizeram isso de uma forma consciente, com uma vontade de magoar a mãe. E é muito interessante quando ela descreve os carros, né? Depois dessa decepção que ela teve das filhas terem ignorado a boneca, ela joga a boneca na rua e ela vai descrevendo o prazer que ela sente dos carros atropelando e amassando a boneca, né? Eu vi como quase como um prazer. Até é difícil a gente tentar interpretar o que que isso realmente significou. E outro ponto, que para mim é um dos pontos mais cruciais da boneca, é como ela começa a limpar. Ela resgata, resgata não, ela rouba a boneca e ela começa a limpá-la. E ela vai descobrir que dentro da boneca tem uma coisa gosmenta, tem até uma minhoca. Porque em um dado momento ela se encontra com a Nina, que tá com a filha, com a Helena, e ela fica tentando entender por que que essa boneca é tão importante para Helena. E aí a Helena fala que a boneca estava exercendo a maternidade também. Ela estava gestante, assim como a tia, né? A cunhada da Nina. E quando ela vai abrindo a boneca, aí agora eu volto pra Leda, ela vai tirando uma minhoca dali de dentro. E a Leda, à medida que vai limpando essa boneca por dentro, como se estivesse realmente tirando aquela ideia de maternidade da boneca, a Leda ela vai sentindo um alívio. É como se ela tivesse com a sensação de que ela tivesse livrando a boneca de um destino duro. E ela faz isso de um jeito até grotesco, né? Do jeito que ela vai narrando aquela gosma marrom saindo de dentro da boneca, isso vai trazendo ojeriza para o leitor. Então é impressionante como mais uma vez ela traz essa questão de uma forma muito honesta, né? Inclusive a personagem, ela lembra da própria gravidez. Não é muito curioso como que a personagem vai trazendo todas essas questões nojentas e vai lembrando da própria gravidez por ter sido assim, e ela aborda uma outra questão tabu, que ela faz comparação entre as duas gestações. Então ela fala pra gente, nossa, a minha primeira filha, Bianca, ela foi desejada, então eu tive uma ótima gravidez. Já a segunda filha, que foi a Marta, ela foi programada. Então, nessa segunda gravidez, ela fala de todas as sensações ruins que ela sentiu e associa justamente a esse sentimento de limpeza que eu já falei que eu achei até meio nojento, né? E aí, voltando um pouco para as origens da Leda, né, napolitana, ela sempre falou que a mãe dela falava de um jeito muito duro também na maternidade, falava expressamente como ela sentia cansaço, como que as filhas estavam atrapalhando. E a mãe da Leda sempre falava que eu um dia vou abandonar todo mundo. Aliás, é um discurso que qualquer mãe que a gente escuta falando, né, tem sempre esse viés, assim, ah, um dia eu vou abandonar todo mundo, vocês vão ver, vocês vão sentir minha falta. E a mãe da Leda parece ter feito isso muitas vezes, mas ela nunca abandonou de fato as filhas. Só que a Leda, por outro lado, quando ela se sentiu presa, ela realmente fugiu. Ou seja, me deu essa sensação de que a Leda cumpriu o que a mãe apenas ameaçava. Então a gente vê que a Leda, em algum aspecto assim da personalidade, ela é muito mais forte e determinada, né? Agora, esse forte e determinado é muito polêmico também, porque como que as pessoas enxergam essa decisão dela? É como força ou talvez a Leda tenha fugido? Muito complexa essa questão. E a Leda nunca escondeu essa vontade que ela tem de sumir, né? De desaparecer. E aí, lá no início do livro, e até da minha questionada aqui, eu cheguei a comentar que a Leda chegou a falar que ou ela fugia ou ela morria. E naquele momento da vida dela, ela resolveu fugir. E aí é muito interessante o paralelo que ela faz no final do livro com essa fala inicial. Porque no final do livro ela chega a dizer que está morta, né? E aí eu já tô caminhando realmente pro final mesmo do livro, porque a Nina, ao descobrir que a Leda ficou com a boneca esse tempo todo e que teria sido ela que teria causado esse sofrimento, a Leda chega a falar que na verdade, quando ela conversa com as filhas perguntam: "E aí, mãe, você não vai dar nem sinal de vida? Será que dá para você dizer como você tá? Você não liga mais pra gente? Pode pelo menos nos dizer se está viva ou morta?" E aí ela responde a última frase do livro: "Estou morta, mas estou bem." Então, para mim, ficou muito uma sensação de que a Leda, no final do livro, nesse momento da vida dela, ela se convenceu de que ela não precisava mais fugir. Seja de encarar a Nina, né? Porque ela entregou a boneca, confessou e devolveu. E como ela se vê muito na Nina, eu vejo que ela decidiu que ela não precisava mais fugir dela mesma. E além disso, ela também volta para casa. E assim, eu senti que ela voltou literalmente, porque para mim, e isso é muito curioso, assim, foi o jeito que eu enxerguei, o primeiro capítulo, na verdade, é o último. Porque se a gente parar para pensar, cronologicamente falando, o primeiro capítulo apresenta, a Leda nos apresenta uma viagem de carro. A gente vai descobrindo que, na verdade, essa viagem de carro, quando a gente começa a ler o livro, a gente acha que ela tá indo viajar, tá indo para essa viagem, né, o início das férias dela. Mas, na verdade, a gente descobre que ela tá voltando das férias, então ela tá voltando para casa. Porque, afinal, ela fala que descobriram uma marca inexplicável ao lado esquerdo do corpo dela. E é interessante como que aquela frase inicial, as coisas mais difíceis de falar são as que nós mesmos não conseguimos entender, essa frase, ela começa a ter um tom totalmente diferente. Então, assim, finalizando, eu gostei muito desse mix de sentimentos que o livro me trouxe, do fato dele ter abordado tantas coisas tabus, e de um jeito que eu nunca tinha lido, com tamanha potência e honestidade, eu diria. E como a gente começa vendo os personagens de um jeito, termina de outro, trazendo essa ideia de que de perto nada é perfeito, nada é do jeito romantizado que a gente imagina. E principalmente esse jogo narrativo que ela faz, do primeiro capítulo, ao menos para mim, né, ter ficado essa sensação de que é o último. E esse jogo que ela faz, linkando o início do final, do que é fugir e do que é morrer, e de algum momento, e nesse final ela resolve falar: "Não, eu tô morta, né? Eu não vou mais fugir, mas eu tô bem." Então, o livro para mim acabou de um jeito muito interessante. Quero deixar com certeza essa recomendação aqui. Eu adorei ter começado o podcast sobre livros com esse livro. E que foi o meu primeiro livro da Helena Ferrante, mas certamente não será o único. Eu quero muito embarcar nesse universo. Lembrando que o livro, ele foi publicado pela editora Intrínseca. E é um livro super curtinho, tem apenas 174 páginas. Dá para ler de uma forma muito gostosa e fica essa recomendação maravilhosa para os nossos ouvintes. Agora, bora. A minha nota é 8,5 e como eu estou sozinha, a minha nota é também a média. E eu gostei muito dessa leitura, me envolveu do início ao fim. Gostei da forma como eu fui ressignificando as personagens e a história do jeito que eu já falei. E também adorei descobrir a Helena por meio desse livro, né? A Helena Ferrante. Eu gosto muito dessa escrita potente, envolvente, sem trazer grandes rebuliços, sem grandes acontecimentos. O acontecimento é o próprio desenrolar da narrativa. O que te envolve é justamente entrando na cabeça do personagem, descobrindo pouco a pouco tudo o que acontece com eles. Então, o livro com certeza foi marcante. Acho que eu arrasei na escolha de começar por esse. Inclusive, estava lendo como que os livros, né? O mais famoso é a série Napolitana. Mas como que os livros, depois de você sair da série napolitana e ir para esses mais fininhos e em tese mais simples, como que às vezes as pessoas se decepcionam, porque na série napolitana, como ela é muito grande, ela consegue ser mais explícita e falar melhor sobre os personagens. E nesses livros mais curtos, fica um pouco mais enigmático. Então o livro exige um pouco mais do leitor. Não, claro que o livro seja difícil, a leitura é super fluida, super fácil. Só que ele exige um pouco mais do leitor trazer as próprias bagagens, a própria história, para poder ir complementando com as lacunas que a complexidade dessa escritora pede para gente. Então, ó, agora vai ser difícil dar dica, mas vamos lá. Vou dar dica de filme e de livro. O livro eu li também esse ano, de 2020, e se chama Cidadã de Segunda Classe, da escritora Bushi Emecheta. Eu senti de semelhança com A Filha Perdida, primeiro a potência da escritora, ela é nigeriana, e ela também traz essa leitura muito muito envolvente, assim, e muito crua e verdadeira. É uma mulher que também exerce a maternidade, só que ela vai exercer essa maternidade na Inglaterra. Ela nasce na Nigéria. A personagem do livro vai lá para Inglaterra para tentar uma vida melhor. Só que ela vê que por mais que ela seja inteligente e por mais que lá na Nigéria ela tivesse uma vida ótima, fosse reconhecida e tudo, na Inglaterra ela vai sempre ser uma cidadã de segunda classe. E a forma como ela encara isso e o que ela tem que fazer pelos filhos e pela família é muito potente. Então, deixa essa dica de livro, é um livro um pouquinho maior, acho que ele tem umas 250 páginas, mas eu também li muito rapidamente porque tudo que foi acontecendo também foi uma história que me envolveu bastante. E de filme, eu gosto muito desse filme. É um filme de 2019, se chama A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. Na verdade, eu acho que agora eles cortaram essa Eurídice de Guzmão e ficou só A Vida Invisível. É um filme do diretor Karim Aynous, é brasileiro. Tem participação inclusive da Fernanda Montenegro. É um filme muito interessante. Ele conta a história de duas irmãs e como que elas são mulheres diferentes e como os pais as trataram de forma diferente por causa disso. E consequentemente a gente vai acompanhando a vida delas. Elas foram separadas na vida e a gente vai vendo se elas vão conseguir se encontrar ou não. Ambas são mães. E como elas são mulheres diferentes, óbvio, elas exercem a maternidade de formas muito diferentes. Inclusive, uma delas nem queria ser mãe, ela fez de tudo para não ser, para evitar, né? E ela também teve que abdicar de muitos sonhos dela por causa da família e da maternidade. Então, é um filme assim, eu achei ele tem um ritmo, ele é longo, ele tem mais de 2 horas, ele tem um ritmo um pouquinho mais lento.
Mas é uma, sério, é um filme bem marcante para o cinema brasileiro. Inclusive, no ano passado, foi ele, no lugar de Bacurau. Tá todo mundo falando hoje de Bacurau, Bacurau, Bacurau. Mas quando o Brasil teve que escolher o seu representante para o Oscar, né, para representar o Brasil na categoria de filme internacional, ele não escolheu Bacurau, ele escolheu A Vida Invisível. Não chegou nem a figurar nas pré-listas do Oscar e tal, mas enfim, naquele ano o Brasil entendeu que a melhor, né, daquela safra de 2019, o melhor filme era A Vida Invisível e tá disponível no Telecine Play. Gente, questionado livro, dica de filme, dica de livro. Aqui me despeço, até a próxima questionada. Fui!